Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar do mercado de trabalho. A taxa de desemprego está baixa, mas os salários em Portugal também são baixos e ainda longe da meta traçada pelo governo de atingirem um peso no PIB de 48,3% até 2026. Recebemos neste Sob Escuta Miguel Fontes, que assumiu a Secretaria de Estado do Trabalho em 2022, num governo que agora cai. Miguel Fontes, o presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Vieira Lopes, disse em entrevista ao Observador, ainda recentemente, que o último governo de António Costa, portanto o atual, foi o mais à esquerda na governação em termos de mercado de trabalho. Concorda?
Bom, confesso, antes de mais, agradeço o convite para estar aqui convosco, mas dizia, confesso que nunca me propus fazer esse exercício de memória histórica, de verificar se assim foi, se não. De qualquer forma, imaginará que para alguém que se situa no espaço político onde eu me situo, eu vou tomar isso como elogio e manifestamente é assim que o vejo. Mas, sinceramente, acho que não é tanto uma questão ideológica, é uma questão muito pragmática, aquela que o mercado de trabalho hoje vive a este nível, nomeadamente das questões da desvalorização dos salários e desta situação dos trabalhadores. Eu tenho por diversas vezes insistido nesta ideia de que não há nenhuma dicotomia entre valorizarmos salários e trabalharmos para uma melhoria das condições dos trabalhadores e reforçarmos uma agenda tradicional de competitividade. Se alguma coisa mudou, e nas sociedades contemporâneas, e Portugal não é exceção, é que hoje a procura pelo talento, a valorização das pessoas, tornou-se uma dimensão absolutamente essencial em qualquer estratégia de crescimento. Os países competem por talento, as regiões competem por talento, as empresas competem por talento. Portanto, é manifestamente condição de reforço da competitividade, melhorar salários, melhorar condições de trabalho, sob pena de, num mercado que se caracteriza de mobilidade no espaço europeu, aqueles que são mais qualificados, ou seja, os que estão em melhores condições de poderem ir à procura de outras oportunidades, promovam essa mobilidade, seja mobilidade entre empresas, mobilidade entre setores ou mobilidade entre regiões ou mesmo países. E, portanto, é essencial que o país assuma coletivamente, isto não é uma matéria, como digo, de agenda sindical, não é uma matéria de esquerda ou de direita, é uma matéria, sim, de percebermos com grande pragmatismo que ou nós mudamos este estado de coisas ou o país está a prejudicar manifestamente a competitividade. Termino só dizendo-lhe isto. Evidentemente, se quiser, da minha parte há também uma nota intrinsecamente de justiça social, evidente. E aí, se quiser ver a marca ideológica, pois assumo-a com gosto, que é dizer que acho que a repartição entre os ganhos de capital e de trabalho tem de ser mais equilibrado a favor dos trabalhadores. E há aqueles que acham que é preciso primeiro sempre crescer para depois redistribuir, e há aqueles como eu que entendemos que esse caminho deve ser feito em paralelo. Nós temos de ser capazes de, ao mesmo tempo que estamos a criar riqueza, distribuí-la. E estes 8 anos mostraram que foi por uma política mais redistributiva, nomeadamente a valorização de salários, que o país resistiu bem às crises e cresceu economicamente.
Vamos já falar mais em concreto da valorização dos salários, mas ainda gostávamos de aqui, nesta fase inicial da entrevista, falar das diretas do PS, apoiou José Luís Carneiro, que se situa num quadrante um pouco mais à direita do que Pedro Nuno Santos, ou no centro, mais do que Pedro Nuno Santos, que, enfim, foi o vencedor e o qual não apoiou. Pedro Nuno Santos, na altura, quando apoiou José Luís Carneiro, disse que melhor incorporava os valores que fizeram do PS um grande partido. Não vê esses valores em Pedro Nuno Santos?
Vejo claramente, evidentemente, o facto de ver mais num do que noutro no momento de uma disputa eleitoral não significa que não veja, obviamente, em todos aqueles que partilham o espaço do Partido Socialista, esses mesmos valores. Pedro Nuno Santos foi eleito com todo o mérito, teve uma votação expressiva, acho que foi muito importante a valorização deste momento da vida interna do Partido Socialista com mais do que uma candidatura, acho que isso foi muito relevante para valorizar o debate político, para valorizar a dinamização do próprio Partido Socialista, mas evidentemente que eu sinto-me perfeitamente confortável, aliás, no mesmo momento em que expressei esse apoio a José Luís Carneiro, disse que independentemente de quem viesse na altura a ganhar a contenda eleitoral, que contaria seguramente não apenas com o meu, mas com o apoio de todos os socialistas mobilizados, como este Congresso mostrou, precisamente
e, portanto,
em torno dessa liderança.
Parte de um governo de Pedro Nuno Santos?
Essa questão não tem a ver com uma questão de maior ou menor proximidade apenas à liderança, tem a ver com questões que se colocam na vida concreta de cada um de nós no momento em que esses desafios surgem e, portanto, essas situações têm que ser sempre apreciadas em concreto. Mas posso-lhe responder que claramente não há nenhuma razão para lhe dizer que teria qualquer, digamos, dificuldade em equacionar um cenário desses por via dessa razão.
Mas é isso que quer para o seu futuro depois deste... do fim deste governo ou não?
O futuro, como se costuma dizer, é incerto e é mesmo isso que o define. E, portanto, eu estou muito comprometido neste momento em concluir de uma forma muito profissional uma agenda que abruptamente foi interrompida e que, obviamente, não escondo que deixa, sobretudo a quem, como eu, está no governo só desde março de 22 e, portanto, no momento em que estava a procurar dar sequência a um conjunto de diferentes dossiês, de repente ver este processo interrompido, evidentemente, como acho que toda a gente compreenderá, deixa um certo amargo de boca, não vou dizer, obviamente, em termos pessoais, o contrário, isso gera seguramente alguma frustração. E, portanto, eu tinha-me predisposto, quando aceitei este convite, a um horizonte temporal maior. E, portanto, vamos ver o que é que o futuro reserva. Eu já tinha tido uma passagem pela vida política ativa, no início da minha vida, se quiser, profissional, tinha sido secretário de Estado da Juventude, assessor do engenheiro António Guterres quando ele foi primeiro-ministro, e depois tive muitos anos afastado profissionalmente da vida política, o que também foi muito importante no meu ponto de vista. E, portanto, vamos ver o que é que o futuro reserva, mas não fecho a porta rigorosamente a nada, mas confesso-lhe que neste momento, por muito que possa não acreditar, ainda não é tema que esteja verdadeiramente a pensar nele.
Uma das metas que o novo secretário-geral do PS traçou foi um salário mínimo nos 1.000 euros em 2028 ou até 2028. Tem contacto frequente com as empresas? As empresas terão capacidade para esse valor?
Eu julgo que sim. Do mesmo modo que quando esboçámos o objetivo que hoje nos trouxe a este valor dos 820 euros, houve seguramente resistências. E há sempre algum receio que é compreensível, que é normal, por parte do decidido económico de saber será que vamos conseguir acomodar este valor ou não. Mas o que a história nos mostrou, e se dá-nos mais confiança, e diria que agora a aposta é menos arriscada do que se calhar foi no passado, é que verdadeiramente revelou-se uma aposta certa.
As empresas dizem que a produtividade não está a crescer ao mesmo ritmo.
A produtividade tem crescido e por isso eu há pouco dizia, eu acho que nós temos de ser muito claros nesta matéria. E quando dizemos que queremos fazer crescer, e dissemos-lo, 3 pontos percentuais o peso dos salários no produto, na riqueza produzida, eu gosto de traduzir isto com menos tecnocracia e de uma forma mais clara para as pessoas perceberem. O que estamos a dizer é que temos que redistribuir melhor, já hoje, a riqueza que geramos. Isto não significa, como há pouco dizia, ignorar que, evidentemente, o fator trabalho tem um custo associado, mas ele tem que ser visto cada vez mais como um investimento. E os empresários e as boas lideranças e os bons gestores percebem hoje isso e percebem que não podem tratar o custo do trabalho como tratam um qualquer outro custo, um custo comercial, um custo logístico, um custo de distribuição, porque manifestamente essa não pode ser a perspectiva. A perspectiva tem de ser de valorização das pessoas, só assim é que verdadeiramente teremos ganhos à escala micro e à escala macro. E é isso que o país exige. Repare que hoje, transversalmente, o que está em causa na sociedade portuguesa é muito este sentimento de inquietação de já passaram tantos anos do 25 de Abril, já estamos numa sociedade madura, democraticamente mais evoluída, com níveis de qualificações diferentes e uma certa, eu diria, natural impaciência de todos nós pela estrutura salarial não estar a crescer ainda assim como todos desejaríamos. Agora, pondo isto em perspectiva, há que ver que nos últimos anos os salários cresceram muitíssimo mais do que em qualquer outro período histórico. Isso é importante que tenha acontecido.
Mas muito por via da subida do salário
mínimo. Por via do salário mínimo, certo, mas o salário mínimo e o governo concentrou-se, a meu ver, bem em fazer, sobretudo, incidir nos salários mais baixos esse esforço, porque era de facto, parece que já todos nos esquecemos, mas quer dizer, foi há pouco mais de 8 anos, 2015, não foi assim há tantos anos, eram 505 euros e a inflação não esteve sempre elevada, só no último ano é que a inflação foi elevada. E portanto nós conseguimos subir o salário mínimo em 62% durante este período de tempo, isso é muito relevante.
O que não teve correspondência apenas com o salário médio, não estamos a.
Mas os próprios salários médios, deixe-me dizer.
É grande de juntar um ao outro?
Eu julgo que aquilo que é importante sublinhar são dois aspectos. Primeiro, os salários médios também subiram por via de algum efeito de arrastamento do salário mínimo, ou seja, nomeadamente nas empresas e nos setores de atividade em que há contratação coletiva, em que há carreiras estipuladas. Se o salário mínimo sobe de forma tão expressiva, todos os outros que lhe vêm a seguir precisamente tiveram que, em parte, subir. E há um dado que é muito...
indexados. Há uns que não
E há um dado muito importante que às vezes é esquecido, é que apesar do salário mínimo ter vindo sempre a subir, o número de beneficiários do salário mínimo tem vindo a diminuir.
O peso, o número não.
Não, certo, o peso, tem razão.
1 milhão de pessoas com o salário mínimo.
Sim,
não é,
mas
um número...
o peso é com certeza, e por isso eu reconheço e lhe disse que esse é o tema principal que nós temos. Nós temos que ter um mercado de trabalho que seja mais pujante, e tem lucido do ponto de vista de termos um mercado de trabalho com números que eu acho que a todos nos deixam muito satisfeitos, como tenho dito, e tenho concorrido obviamente a essa situação para a valorização dos salários, como é evidente. Eu tenho dito que este é um bom problema, a escassez de pessoas, o termos um desemprego baixo. Prefiro enfrentar politicamente esse problema do que o problema contrário, que é quando o desemprego é muito alto. E isso não foi resultado, digamos, do acaso, foi resultado nomeadamente de um conjunto de medidas de política pública, entre outras também, que ajudaram a suportar o crescimento do mercado de trabalho. Basta pensarmos do que aconteceu na pandemia. Se a resposta à pandemia tivesse sido politicamente outra, a de deixar pura e simplesmente a atividade económica degradar-se a um ponto que trouxesse consigo a degradação do mercado de trabalho, não estaríamos, passado tão pouco tempo hoje, com um mercado de trabalho tão vibrante como aquele que temos. Portanto, o que eu quero dizer é, com total franqueza e total seriedade, é: eu sou, obviamente, uma pessoa que compreende que este tema dos salários é um tema crítico. E eu acho que o país todo tem de o perceber também. E temos todos de fazer esse esforço da valorização. Foi isso que procurámos fazer com o acordo de rendimentos que celebrámos com os parceiros sociais.
Mas, diga-me só, 1 milhão de pessoas a receber salário mínimo não é um mau sinal?
Significa que o ponto de partida da nossa sociedade, eu costumo dizer que os países não são feitos a régua e esquadro. E Portugal teve, durante muito tempo, uma economia assente, de facto, em baixos salários. Porque a sua economia...
E não continua? 1 milhão de pessoas com o salário mínimo?
É sempre uma questão de perspectiva. O número é muito impressionante. Continuamos a ter uma dimensão muito expressiva do salário mínimo em Portugal, mas é bom dizer que é um salário mínimo que já nada tem a ver com o salário mínimo de há uns anos. E por isso é que eu falo em 62% de aumento. Continua a ser o salário mínimo, mas já não é o mesmo salário mínimo. Evidentemente que muitas pessoas sentem algum incómodo, que é compreensível, de verem o seu salário a aproximar-se por via do salário mínimo. E eu costumo dizer a essas pessoas que o esforço é de aumentar agora os salários de todos, mas que não podem ver nisso uma razão de incómodo, porque isso não é porque alguém que está atrás de nós melhorou mais depressa a sua situação, que isso deve ser motivo de inquietação para quem já tinha um salário diferente. Deve ser motivo, sim, de reivindicação, se quiser, motivo para as pessoas todas se mobilizarem, por uma lógica de que percebamos que o trabalho é aquilo que faz com que a esmagadora maioria dos portugueses seja a sua fonte de rendimento. E, portanto, nós temos que, de facto, entender que o esforço coletivamente que temos de fazer para valorizar salários tem de ser outro. Como é que pagamos melhor? Obviamente com uma economia mais competitiva. Eu só queria sublinhar esta ideia. Durante muitos anos, Portugal sofreu, e todos os estudos os diziam, todos os relatórios o mostravam, do famoso déficit de qualificações. Nós éramos pouco competitivos, tínhamos uma economia pouco sofisticada. Isso era verdade para os trabalhadores, como era igualmente verdade muito para as próprias elites empresariais, para os criadores de empresas, para os gestores. E o país fez um esforço enorme, bem sucedido, vamos dizer, nos últimos 30 anos, pelo menos, para alterar por completo a sua estrutura de qualificações. Nós hoje já estamos acima da média europeia da presença de jovens, por exemplo, no ensino superior. Mas mesmo ao nível da educação de adultos, que daqui a pouco gostaria, se me permitisse, de voltar também a esse tema. Fizemos um esforço grande para melhorar o nível de qualificações, mas infelizmente a estrutura do nosso setor económico não acompanhou essa estrutura, esse aumento das qualificações ao mesmo ritmo. Mas está a mudar, e está a mudar também nos setores tradicionais. Ainda ontem estive em Felgueira a visitar uma fábrica de calçado, e regularmente estou em contacto direto com empresas dos mais diferentes setores de atividade. Já nada tem a ver com o que eram as empresas há rigorosamente meia dúzia de anos. Incorporam tecnologia, são empresas que valorizam o design, que percebem a importância de estarem a criar produto diferenciado, a incorporar valor no produto que produzem, e não apenas a serem fábricas indiferenciadas a produzirem para terceiros. essa percepção só foi possível a partir do momento que houve esta alteração na estrutura de qualificações. Hoje, quando vai a Passos de Ferreira, vê que mesmo em indústrias tradicionais no móvel já incorpora o design, incorpora a criação de produto, incorpora a lógica da comercialização. O mesmo é verdade no têxtil, no calçado e assim sucessivamente. Agora, isto não se faz a régua e esquadro. Todos nós desejaríamos seguramente que este processo pudesse ter sido feito de uma forma, porventura, mais rápida. Mas estamos a ir na trajetória certa. Isso é que eu acho que é importante de ser reconhecido e valorizado. Eu estaria preocupado se estivéssemos aí numa trajetória que manifestamente fosse contrária àquela que é a correta. E isso, sinceramente, não vejo. Vejo o contrário. Vejo um país a crescer, cresceu mais nestes últimos anos em termos económicos do que em todos os outros anos anteriores desde o início do século. Vejo um país que cresceu, ainda assim, mais do que a média dos países da União Europeia, e nomeadamente da zona euro. E vejo um país que continua a apostar nas qualificações, na educação, como um fator determinante para precisamente termos uma economia mais competitiva que possa remunerar melhor o fator trabalho e, com isso, melhorar a condição de vida das pessoas.
Mas sobre o acordo de rendimentos, Pedro Nuno Santos também disse no fim de semana que quer rever o acordo, de modo, e cito, que ao aumento do salário mínimo possa estar associado ao aumento dos salários médios. Isto significa que o que foi acordado em outubro não consegue cumprir este fim traçado por Pedro Nuno Santos?
Não é assim que eu interpreto essas palavras. O próprio acordo, aliás, como se verificou este ano em outubro, previa desde a sua, digamos, a sua criação, quando foi assinado em outubro de 2022, que ele fosse objeto de revisão anual, porque ele é um acordo de médio prazo, tinha o horizonte, então, temporal da legislatura, até 2026, e previa que todas as partes pudessem suscitar a sua avaliação permanente e esse momento de, digamos, de atualização do acordo. Foi isso que aconteceu em outubro de 2023 e o acordo não se limita à questão do salário mínimo. Também assumiu como meta a valorização dos salários e algum referencial para os aumentos salariais, que também, aliás, foi revista em alta nesta revisão do acordo para os 5%. Aquilo que entendo é que, manifestamente, se houver condições a cada momento para sermos mais ambiciosos, pois devemos-lo ser, e se houver condições também do ponto de vista orçamental, para podermos desenvolver um conjunto de medidas políticas que reforcem a capacidade das empresas corresponderem também a esse esforço, pois muito bem que o façamos. E, portanto, este é um processo em construção permanente e vejo isso com muita naturalidade.
O salário médio declarado à Segurança Social estava em novembro, isto segundo a Síntese de Informação Estatística da Segurança Social, estava em novembro a subir 4,8%, o que fica abaixo do referencial de 5,1% para 2023. É certo que estes dados ainda podem ser revistos e frequentemente o são, mas acreditam que o referencial de 2023 foi cumprido?
Julgo que sim, aliás, repare, nós tivemos ao longo deste ano notícia em variadíssimos setores de atividade em que o referencial foi largamente ultrapassado, até por aquilo que há pouco lhe estava a referir, que é a escassez de pessoas em alguns setores induziu inevitavelmente uma disputa pelo talento, pelas pessoas, e isso refletiu-se em ganhos, felizmente, em ganhos salariais. Eu julgo que o referencial é um referencial, também todos sabemos, essa é a diferença para o salário mínimo tem um valor legal e é mandatório, o outro é um referencial que, de orientação e que nós procuramos valorizar ao máximo, nomeadamente fazendo depender o acesso a um benefício fiscal, que é muito importante em sede IRC das empresas, ao cumprimento desse aumento em linha com este referencial. Para que quem nos ouça perceba, o que estamos a dizer é, em vez de termos tomado uma decisão política de diminuir o IRC para todas as empresas, nós fizemos uma escolha seletiva, dissemos, as empresas que se comprometam com este objetivo de aumentarem pelo menos os salários neste valor serão objeto de uma majoração, ou seja, terão uma redução no apoio.
Foi muito utilizado esse benefício?
Esse benefício, confesso-lhe que não tenho dados neste momento, até porque é a Autoridade Tributária e o Ministério das Finanças que têm esses dados, mas eu só posso acreditar que sim, na medida em que, se os aumentos aconteceram, se a lei prevê essa possibilidade, não vejo, vou dizer ao contrário, nenhuma razão para que quem possa beneficiar de uma redução do IRC não o faça.
E para 2024, o referencial de 5% é realista, tendo em conta a incerteza na economia que as empresas também já começam a sentir?
Eu julgo que sim, vamos ver. Isto é sempre uma resposta ingrata porque estamos a generalizar e evidentemente que, a bem da seriedade do debate público e político, nós sabemos que há uma grande heterogeneidade de situações. Há setores de atividade onde os 5% não têm nenhum problema, aliás, porque praticam aumentos salariais maiores, são setores que estão a crescer mais rapidamente, mais dinâmicos. Há outros para quem se representa um esforço maior e, por isso, falamos de um referencial. Mas o que é um referencial que mostra bem o caminho que devemos seguir. E o objetivo é que isso seja objeto também de negociação no seio da contratação coletiva, seja na escala mais micro, ao nível de um acordo de empresa, seja em acordos de setor. O que nós temos é que ter uma política que valorize o diálogo social e que diga às partes, e as partes aqui são as organizações sindicais, são as entidades empregadoras, que nós não temos que permanentemente estar de costas voltadas uns para os outros. Isto sem qualquer ingenuidade política, mas dizer, como dizia no início, que não há de facto aqui um divórcio, não tem de haver aqui um divórcio entre uma agenda tipicamente mais sindical, de reivindicação de aumentos salariais, de melhoria das condições de trabalho, e a agenda da competitividade. Porque hoje, insisto nesta ideia, melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições de remuneração dos trabalhadores é talvez um dos principais fatores de competitividade e o país viveu nos últimos anos essa experiência em concreto com resultados positivos. Ou seja, não estamos apenas a formular uma hipótese de política económica, estivemos a vivenciá-la com resultados. No passado, nós experimentámos uma receita contrária, que foi, perante dificuldades, achar que o que tínhamos que fazer era cortar salários, cortar proteção social, cortar direitos e esperar que com isso o país ficasse mais forte. Ora, eu nunca vi ninguém sair de uma cura, digamos, em que perde massa muscular mais forte. Normalmente tem que ir para a fisioterapia para poder ganhar outra vez músculo para crescer. Foi isso que aconteceu.
O número de desempregados inscritos nos centros de emprego está a subir há 5 meses e o número de layoffs de trabalhadores em layoff, previsto no Código de Trabalho, também duplicou em novembro, face ao ano anterior. Este dique, como falou o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, do mercado de trabalho, está a quebrar?
Julgo que não, está em linha com as projeções e as previsões não apenas do Governo, mas de todos os organismos internacionais. É natural que tenha havido algum aumento por duas razões. A primeira é porque a base, o ponto de partida, evidentemente, nós chegamos a níveis historicamente muito, muito baixos de níveis de desemprego, dos mais baixos desde que há série estatística a registar desemprego em Portugal. E, portanto, era evidente que não era possível continuar sempre a continuar essa trajetória descendente. Essa é a primeira razão. A segunda é, não vamos esconder que, evidentemente, toda a situação que se vive hoje, nomeadamente causada por esta questão da inflação, por esta situação da guerra, por esta situação de instabilidade, tem gerado perturbações e há desafios, evidentemente.
E é isso que explica estes números do layoff dos últimos meses?
Eu julgo que isso, alguns números desse, do layoff são explicados por isso nós, para procurarmos ter uma resposta pronta, deixa-me falar de uma iniciativa que muito recentemente pusemos de pé, que foi o programa Qualifica Indústria, em que, quando mal tivemos notícia de que, nomeadamente, dois setores muito importantes, neste caso o têxtil e o calçado, poderiam vir a enfrentar problemas sérios, não porque as empresas não sejam saudáveis, não apetrechadas. Na altura, adivinhava-se que aí pudesse haver algum problema. E montámos um programa em que, no fundo, dissemos assim, para evitar a resposta tradicional. E a resposta tradicional qual é? É o recurso ao despedimento ou ao layoff, porque, evidentemente, as empresas precisam de adequar a sua estrutura de custos quando estão numa situação de aperto. Nós procuramos dizer assim, não, vamos criar aqui um programa, que é este Qualifica a Indústria, em que permitimos às empresas substituir tempos de paragem por quebras de encomendas súbitas, nas cadeias de valores que são hoje muito, muito longas, em que dissemos assim, bom, se houver uma quebra de encomenda, nós vamos fazer o quê? Vamos permitir que esse tempo seja usado para tempo de formação e o Estado substitui-se, digamos, a uma parte do custo, do pagamento do custo salarial. O trabalhador em nada é afetado à sua relação com a entidade empregadora, porque a formação é feita em contexto de trabalho, durante o horário de trabalho, e já temos hoje mais de 2.200 trabalhadores abrangidos nestes dois setores ao abrigo deste programa, que seguramente, se não houvesse esta iniciativa, ou estariam no layoff, com perda de rendimento, como todos sabemos, ou teriam mesmo corrido o risco de ir engrossar os números do desemprego. Ora, é que este programa visou isto. Começámos com estes setores, o programa está em condições de, a todo momento, podemos lançar outros avisos. Ou seja, funciona, há um programa quadro e depois, em função das necessidades identificadas, dirigi-lo para um ou outro setor de atividade mais específico. Portanto, temos estado a monitorizar esta situação e quando sentimos que as dificuldades já não são pontuais apenas da empresa A, B ou C, mas que dizem respeito transversalmente a um setor de atividade, procuramos agir preventivamente acionando este programa Qualifica Indústria.
São 15 mil os trabalhadores em layoff, ou eram em novembro. É expectável que este número venha a subir?
Eu não gosto, como imaginará, de fazer futurologia sobre números destes. Eu estou-lhe a dizer que estamos a fazer o que podemos para que esse número não cresça, nomeadamente criando alternativa para situações de dificuldade que existam, possam ter outro tipo de resposta que não apenas o layoff. Ou ainda que o layoff exista, nos termos da lei, desde sempre, para precisamente situações destas.
Está a ser suficiente para as empresas?
Eu diria que, da notícia que nós temos, elas têm conseguido, digamos, passar por estes momentos de tormenta através desse instrumento, porque, de facto, o dique não rompeu e o desemprego não desatou a aumentar de uma forma, digamos, exponencial e, felizmente, o mercado de trabalho tem reagido bem e tem resistido bem. Por outro lado, também lhe dizer que, num contexto em que o desemprego continua estruturalmente baixo, ainda assim, hoje, mesmo quando há situações em que as pessoas vão para o desemprego, não têm o mesmo nível de severidade e de gravidade porque voltam mais rapidamente de novo ao mercado de trabalho. E, portanto, isso tem que ser também percebido. Não é a mesma coisa ir para o desemprego quando a taxa de desemprego está nos 14% ou nos 15%, ou ir para o desemprego quando a taxa de desemprego está nos 6%. E, portanto, temos que enquadrar esses números com esta prudência e também com este realismo.
Em março do ano passado, disse que o Governo ia criar um grupo de trabalho para rever o regime de trabalho doméstico. As conclusões eram para ser apresentadas em junho, mas o prazo foi adiado em setembro. Já há conclusões? Em que conclusões é que foram essas?
Bom, é como diz, nós criámos um grupo para resolver um problema que, no fundo, era criado por duas vias. Uma é que o decreto que, digamos, enquadra a situação dos trabalhadores domésticos é de 92, portanto é um decreto bastante antigo, e por via da aprovação da agenda, a famosa agenda de trabalho digno, passámos a criminalizar o trabalho não declarado ao fim de 6 meses consecutivamente que não seja declarado à Segurança Social. E essa medida, como expliquei na altura, não tinha, digamos, como horizonte, em primeira instância, as trabalhadoras, e desculpe dizer as trabalhadoras, não quero ser eu acusado de sexismo, mas é verdade, a esmagadora maioria são trabalhadoras de que se trata, do serviço doméstico. Estávamos a falar de uma norma muito pesada, forte, criminalizar o trabalho não declarado, como se imagina, não é uma coisa que se faça de ânimo leve, a pensar sobretudo num problema que hoje existe também à escala internacional, das redes ilegais de tráfico de pessoas, da utilização de mão de obra migrante sem quaisquer tipo de direitos, mas evidentemente que a lei é universal e também se colocou aí, só dar este enquadramento. Sentimos a necessidade, portanto, de promover uma alteração no sentido de tornar mais ágil, por um lado, as inscrições destas pessoas na Segurança Social. Isso foi possível mesmo antes do grupo concluir os seus trabalhos. Hoje a inscrição na Segurança Social já se pode fazer por via digital. Isso era uma barreira antes na questão precisamente da inscrição, porque há também é um mercado que é caracterizado por muita rotação e, portanto, muitas vezes a pessoa achava, bom, se calhar não sei se a pessoa vai ficar, não vou inscrever, e, portanto, convivia-se socialmente com grande tranquilidade com essa situação. Os números mudaram, mais que aumentaram para o dobro o número de trabalhadores de serviço doméstico registados na Segurança Social, isto tudo enquanto o grupo de trabalho está a fazer o seu trabalho.
Mas
porém,
ainda está a fazer o seu
esteve
trabalho?
A fazer o seu trabalho. A complexidade do que se deparou foi grande e fez um pedido primeiro de prorrogação que foi concedido e as conclusões a que chegou, entregou um relatório, foi há muito pouco tempo, já não são de modo a que nesta situação em que nos encontramos, de um governo em gestão, possamos ser consequente com um conjunto de iniciativas, nomeadamente legislativas, que teríamos que tratar.
As conclusões podem ser conhecidas, não é?
Muitas das conclusões ainda eram conclusões que careciam agora de uma validação e de uma discussão ao nível político. Portanto, aquilo é um grupo que nasce de técnicos do setor, nomeadamente um grupo técnico que foi coordenado pela Direção-Geral da Segurança Social, com representantes de diferentes organismos do Ministério, mas que não tinha ainda, diria, uma validação e uma perspectiva política. E, portanto, não se pode falar de conclusões.
Mas fazem sugestões de alterações legislativas?
Algumas sim, mas são sugestões que, como lhe digo, carecem de serem refletidas e aprofundadas. Eu posso lhe elencar qual é o problema maior que está em cima da mesa. É se nós olhamos para o trabalho enquanto do serviço doméstico, essencialmente numa lógica de uma prestação de serviço e, portanto, é enquadrável, sobretudo numa lógica de um prestador de serviço, isto quando não estamos a falar de um contrato de trabalho, de uma relação de trabalho em que alguém presta, está no serviço doméstico todos os dias, em horário completo, aí não há dúvida nenhuma, mas as situações do multiemprego em que digamos, se este, se me permitem, deve cair esta situação. E esta situação, a decisão de uma ou outra decisão não é indiferente, porque tem consequências várias para os próprios seguramente, para o regime de proteção social e para podermos, digamos, em coerência, construir, digamos, um edifício de proteção social destas pessoas. E, portanto, isso não ficou fechado, não ficou decidido e, portanto, com total transparência, assumo que esse foi um processo que ficou inacabado e que espero que o próximo governo tenha condições de retomar esse. Não, vou-lhe dizer
gaveta.
Sinceramente, eu não me sinto confortável, e isto só me compromete a mim pessoalmente, como imaginará, em revelar um estudo com o qual não me sinto totalmente confortável com as conclusões que estão, e portanto não me faz sentido estar a revelar um estudo pelo qual depois me vão perguntar qual é que é, digamos, o caminho, quando o caminho ainda tem que ser de novo redefinido. E portanto, com total franqueza, digo-lhe que essa foi a razão pela qual já não houve tempo para podermos prosseguir esse caminho.
Vão enviar esse estudo ao próximo governo, ou não?
Evidentemente, nós nas transições de governo temos sempre a famosa pasta de transição, onde constam a lista dos temas concretizados e aqueles que estavam em curso e que passamos sempre a quem nos sucede. E, portanto, não deixará de figurar aí as conclusões deste, como de outros domínios. Deixe-me dizer que não é só nesta situação. Por exemplo, em matéria, uma matéria que me é muito cara, da segurança e saúde no trabalho, em que nomeei um grupo de trabalho de 15 pessoas para elaborar aquilo que chamamos o livro verde sobre o futuro da segurança e de saúde do trabalho, para enquadrar, nomeadamente, os desafios que hoje decorrem das alterações dos novos modelos de trabalho e para encarar de frente um problema com o qual nós temos que ter tolerância zero, que é termos um nível de sinistralidade laboral inaceitável ainda hoje em Portugal, com acidentes graves que levam pessoas a ficarem em situação de incapacidade para o trabalho e, para além da incapacidade, obviamente, para a vida, que é o mais importante, quando não mesmo a situações de perda de vida. E esse grupo de trabalho que iria produzir e está a produzir o Livro Verde também pediu uma prorrogação, um prazo menor, era para terminar até ao final de 2023, irá concluir agora já durante o mês de fevereiro a entrega de um relatório, mas também, como eu sempre disse, não vejo aí ao contrário nenhum prejuízo, porque o destinatário não é apenas o governo, é um Livro Verde que tem a sociedade no seu
mas
todo como destinatário.
Como Livro Verde.
Vai ser divulgado, okay, porque é um Livro Verde, compromete certo. Essencialmente os seus autores, portanto é uma lógica, por isso é que eu chamei, é diferente. E portanto não é necessário que o meu conforto enquanto secretário de Estado seja maior ou menor, porque aquele Livro Verde vai obviamente comprometer as pessoas que foram quem participou nessa situação. E vai animar, espero eu, um debate na sociedade portuguesa sobre um tema com o qual muitas vezes há uma tolerância excessiva. Eu costumo dar este exemplo.
E o debate não se vai perder no meio das eleições?
Bom, isso, espero que cada um dê o seu contributo, mas seguramente não será um tema dos mais discutidos e prioritários, mas não, nem por isso será menos importante. Deixe-me só dizer isto. Há muitos anos nós demos, e bem, uma enorme prioridade ao combate à sinistralidade rodoviária. E o país mudou, e mudou a sua trajetória de acidentes. Evidentemente continuamos a ter problemas, mas nada tem a ver já com o que era há 20 anos atrás. Nós temos que fazer um caminho muito parecido na sinistralidade laboral. Nós temos que, a primeira coisa que temos que dizer é que não podemos naturalizar os acidentes de trabalho. E há setores de atividade onde eles têm maior expressão, evidentemente porque o risco é maior, e nós sabemos, os últimos dados europeus que se reportam a 2020, é que a taxa de prevalência de acidentes de trabalho graves é qualquer coisa como 2,77 em Portugal, por cada 100 mil trabalhadores, e é 1,71 na União Europeia. E, portanto, estamos a divergir numa área onde não deveríamos nem podemos divergir e temos que ser mais exigentes todos com formas de atuarmos aqui.
Deixa-me voltar ao trabalho de serviço doméstico para lhe perguntar. Essa criminalização foi vista um bocadinho como uma chantagem sobre os empregadores, ou as pessoas que têm estes trabalhadores. Há forma de fiscalizar? Como é que se faz uma fiscalização destas? É ainda a casa de cada pessoa?
Não, seguramente que não, e olha, deixa-me dizer-lhe que aí discordo por completo, não leva a mal do pressuposto da pergunta. Eu não acho que se trate de maneira nenhuma de chantagem. Eu acho que nós temos de ter consciência que quem é profundamente democrata, independentemente do espaço político onde se situa, seguramente que me acompanhará nesta ideia de que nós queremos um sistema cuja proteção social seja para todos e não apenas para alguns que têm uma situação de maior privilégio. Nós temos de ter a noção que trabalho não declarado, nomeadamente no serviço doméstico, está a pôr em causa carreiras futuras contributivas agora em pensões e prestações sociais quando essas pessoas saírem do mercado de trabalho.
Mas
e hoje quando nos queixamos, deixa-me só dizer, e hoje quando nos queixamos de que temos muitas vezes, ouvimos a expressão pensões de miséria, é bom saber a razão das pensões de miséria. São pensões que decorreram de carreiras de trabalho que não foram declaradas, não, em que as pessoas não tiveram os seus descontos a ser feitos para a segurança social e, portanto, a famosa carreira não contributiva. E isso gerou e gera situações de pobreza em Portugal. E nós não podemos, agora, em plena democracia, no ano ainda para mais em que vamos comemorar os 50 anos de 25 de Abril, era o que mais faltava, tolerarmos que continuássemos a ter situações em que alguns naturalizam esta ideia de que se não pagarem as prestações à Segurança Social, não tem problema. E, evidentemente, contam muitas vezes com uma conivência pouco informada das próprias pessoas que estão nessa situação, que preferem, às vezes, ter um rendimento maior mensal naquele momento do que estarem a fazer os descontos. E nós aqui temos que ser firmes e dizermos, na defesa do interesse das pessoas. Já houve, manifestamente, o quadro, a criação de um quadro legal para isso. Eu não vou ignorar a sua pergunta. A sua pergunta é pertinente. Evidentemente que num Estado também democrático é muito difícil fiscalizar esta situação que não seja na base de promover uma maior consciencialização social, uma cultura de direitos e só perante denúncias. Ninguém imaginará um inspetor da Autoridade das Condições de Trabalho a bater à porta do segundo esquerdo aqui da rua, a dizer, olha, está aí alguém em trabalhador de serviço doméstico, mostre lá o trabalho, as contribuições. E evidentemente que temos que ter inteligência e proporcionalidade na forma de fazermos isto acontecer. Agora, acho que é bom alertarmos a sociedade portuguesa, porque acredito que a esmagadora maioria de nós todos somos todos pessoas de bem, bem formadas, que queremos o melhor para os nossos concidadãos. E, portanto, acho que muitas vezes há uma desconformidade que decorre também das pessoas nem sequer terem bem a percepção do que é que isso significa para terceiros. E não é por acaso que os números mudaram rapidamente. Foi quando isto ganhou expressão na sociedade portuguesa que muitas pessoas se sentiram a necessidade de regularizar a situação e estou a crer que foi sobretudo por mais por via de consciência do que propriamente por um receio que qualquer inspetor das condições de trabalho lhe batesse à porta.
A ACT já está a recorrer ao cruzamento de dados para detectar falsos recibos verdes. Como é que vai ser, como é que essas ações vão decorrer?
Bom, nós temos que tirar proveito daquilo que hoje é o campo que a tecnologia nos oferece. E a ação inspectiva tradicional do inspector de trabalho que se dirige a uma empresa para verificar se as condições estão a ser cumpridas, sejam elas as nomeadamente de natureza contratual, hoje temos que ser mais eficientes e mais inteligentes. E, portanto, temos que fazer, evidentemente, uso dessa tecnologia. A tecnologia permite-nos cruzar dados entre a Segurança Social, nomeadamente através dos mapas de pessoal, daquela informação que hoje existe disponibilizada, e verificar se há situações de incumprimento. E depois atuar cirurgicamente nas situações que sejam identificadas. É esse trabalho que a ACT está a fazer, nesse como noutros domínios, precisamente, é trabalhar de uma forma mais eficiente, tirar mais proveito da tecnologia, porque apesar de ter sofrido também a obrigação da Agenda de Trabalho Digno, de um reforço significativo de meios humanos, de meios financeiros, de meios técnicos, como se imaginará, o caminho não é fazer crescer indefinidamente o número de inspectores, que hoje já estão claramente em média com as boas práticas do que está indicado pela Organização Internacional do Trabalho.
A ACT tem meios suficientes na sua
certo,
visão atualmente?
Tem. Acho que o problema não é um problema de meios, é um problema de fazer diferente o seu trabalho. Tem que recorrer mais a este cruzamento de dados, tem que ser mais eficiente, porque mais inteligente a usar a tecnologia, tem que ser também mais digital, tem que estar menos centrada numa lógica burocrática e do papel e mais centrada no resultado, e esse caminho está a ser feito, evidentemente. Para alguém como eu, que gosta de ver as coisas andar a um ritmo mais acelerado, também com alguma impaciência às vezes,
isso,
mas está a correr bem.
Isso significa
esse caminho
que haverá
menos
visitas às empresas para essa fiscalização presencial?
Não, significa que haverá o mesmo número de visitas, mas visitas que já vão orientadas em função de um trabalho prévio preparado e não uma visita, digamos, apenas porque no plano de atividades decidiu que o mês 5 é o mês em que se vai incidir, eu vou dizer agora ao acaso, sobre as empresas do setor extrativo. Não vai ser assim, vai ser nestas matérias em função de um trabalho prévio que faça com que, quando se deslocam a uma empresa, já sabem exatamente aquilo que se vai à procura. E a ACT tem vindo a fazer um trabalho que tem de ser continuado. Durante muito tempo, muitas vezes, ridicularizava a natureza até do trabalho de alguns inspectores e acho que de forma muito injusta, porque a ACT desempenha um papel muito relevante a bem de todos nós. Porque a ACT tem um leque muito grande de competências atribuídas, tem que tratar destas matérias da segurança e da saúde no trabalho, e aqui entram todas as questões que têm a ver com os riscos psicossociais, com garantir que os ambientes de trabalho estão de acordo com o que a legislação obriga e define em todos os setores, tem que tratar do cumprimento da legislação laboral, garantir que, de facto, os salários, por exemplo, são pagos. Olha, ainda agora, numa situação que todos verificámos com grande tristeza da Global Média, é muito importante o trabalho da ACT no sentido de estar em cima dessas situações.
São por denúncia ou proatividade?
Não, há as duas situações. Há as situações por denúncia, e denúncia aqui não estou a falar só de denúncia individual. Evidentemente que as próprias organizações sindicais habituaram-se, e bem, a recorrer à ACT sempre que são conhecedores de situações que, no seu entendimento, violam de alguma forma algum normativo legal, alguma situação, e depois tem o seu plano de atividades também construído anualmente, onde elege um conjunto de áreas prioritárias de atuação, numa boa lógica de afetação de meios.
Mas esse cruzamento de dados acontece em ações específicas, não é um cruzamento de dados permanente, ou é, neste momento?
Não, este foi uma ação desencadeada com esse propósito, que a todo momento pode ser outra vez desencadeada. Portanto, uma vez encontrada esta situação, diria que num prazo temporal razoável haverá necessidade de o voltar a fazer, porque só assim é que, digamos, se apanharão as situações de incumprimento.
Mas aquilo que eu acho que... Mas porquê é que não é constante?
Não, pode ser constante a monitorização. Estou a dizer, o caráter de uma ação programada, como foi esta, é que há um momento, se agora se fez, e agora estamos a regularizar e a notificar as empresas que se encontraram em situação de incumprimento e a atuar sobre essas, à partida, nos próximos meses, diria assim, não vai haver de novo situações...
Era no sentido de ser automático. Porquê é que não é automático?
Eu sou-lhe sincero, eu não sei como é que é o mecanismo em concreto, como é que a ACT faz da prática esse cruzamento com a Segurança Social, mas o que sei é que o objetivo é permanente, é no sentido de garantir que temos uma legislação que não é apenas uma legislação programática, mas que é uma legislação que é cumprida e que cada vez mais todos nos habituamos a que a legislação é verdadeiramente para cumprir.
Os desempregados de longa duração vão poder acumular o subsídio de desemprego com salário como uma forma de os incentivar a voltar ao ativo. Já é possível fazer o pedido? Já há pedidos feitos?
Sim, já é possível fazer o pedido. Um desemprego... Então deixe-me só para quem nos ouve, que talvez não saiba. Essa é uma das medidas que, se quiser, mais me orgulho de ver o Governo ter aprovado e que tem a ver com o puxarmos os desempregados de longa duração mais cedo, sempre que seja possível, para o mercado de trabalho. Muitas vezes eu ouço, e deixe-me dar-lhe este enquadramento, Beatriz, um ou outro empregador dizer: ah, é muito curioso que, numa altura em que nós temos dificuldade em encontrar trabalhadores, em os contratar, ainda assim, mesmo com desemprego baixo, há quem esteja no subsídio de desemprego. E sobre isso nós tínhamos dois caminhos possíveis. Um era reduzir a proteção social no desemprego, fosse em termos do montante, fosse em termos da duração do acesso ao subsídio de desemprego, e eu lembro que o subsídio de desemprego é um direito das pessoas que descontam para essa situação. E esse não foi o caminho do governo. O outro foi dizer, bom, como é que nós criamos as condições, ainda que o desemprego seja sempre uma situação involuntária, mas para que motivemos, nomeadamente os desempregados de longa duração, a podendo regressar mais rapidamente ao mercado de trabalho. E para isso foi preciso perceber porque é que esta situação acontece. E acontece por duas razões. A primeira é que muitas vezes estes desempregados têm muita dificuldade em encontrar uma nova proposta de trabalho que seja em linha com as suas expectativas, e há aqui uma dimensão que não é meramente económica, é também psicológica.
E que lhes compense ir trabalhar.
Que lhes compense. É o famoso custo-oportunidade, exatamente, custo-oportunidade. É preciso que compense e, portanto, não basta ser próximo do que recebem do subsídio de desemprego, porque, obviamente, por um lado, um subsídio de desemprego está isento de contribuições. Depois, há o custo-oportunidade, tem que sair de casa, tem o custo de transporte, da alimentação, fora um conjunto de outras atividades e atividades lícitas que deixa de poder fazer porque está a ocupar o tempo a trabalhar, não está a fazer. E também pela questão da própria situação de encarar a sua reforma no futuro, porque a pessoa, quando está no desemprego, está a se descontar com base nos últimos salários enquanto estava a trabalhar e não com a prestação social do desemprego.
Mas já foram feitos pedidos?
E neste momento eu não tenho esses dados, também é muito recente a promulgação deste diploma pelo Sr. Presidente da República. Agora, é importante que sublinhar que é uma medida muito inovadora, aliás foi aprovada com essa lógica de ser também uma medida a título experimental, a que podem aceder as pessoas que já qualificavam como desempregados de longa duração na data de entrada em vigor do diploma, e um desempregado de longa duração é alguém que já está há mais de 12 meses, e que vai permitir acumular até 65% do novo trabalho com a remuneração do subsídio de desemprego, se for entre o 13º mês e o 18º que regressa ao mercado de trabalho, 45% do subsídio de desemprego, se for entre o 19º e o 24º, e 25% no tempo restante do subsídio de desemprego. E esta é uma medida que é muito interessante para as pessoas, mas também interessante para a Segurança Social, porque evidentemente quanto mais depressa estas pessoas regressarem ao mercado de trabalho, menos tempo estão a beneficiar de subsídio de desemprego e mais depressa se tornam outra vez contribuintes líquidos, seja para a Segurança Social, seja em matéria fiscal por via do IRS.
Embora não tenha essa pasta em específico, há um grupo de trabalho também constituído que, para ajudar a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Mas algumas dessas respostas podem estar inclusivamente no fator de trabalho. Que vias estão em cima da mesa para a diversificação do financiamento?
Bom, é como diz, essa é uma pasta que é acompanhada pelo meu colega Gabriel Bastos, que está de Estado da Segurança Social. Como disse bem, há uma comissão que foi criada para estudar fontes de financiamento alternativas às tradicionais, no sentido da diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, e, portanto, não gostava de entrar numa área que manifestamente não é a minha. Mas apenas dizer-lhe...
Pode ter impacto nisso.
Pode ter impacto e seguramente não deixará de ter, mas posso-lhe dizer que vi com muito agrado as declarações, olha, que o novo secretário-geral do Partido Socialista proferiu no seu discurso de encerramento, quando identificou a necessidade de chamar a um esforço contributivo maior setores de atividade hoje que, sendo altamente e bem lucrativos e ainda bem e muito produtivos, não recorrem a tanta mão de obra intensiva e que podem ainda assim ter contribuição. Como lhe digo, não queria entrar no detalhe, mas acho que esse caminho é suficientemente claro para percebermos por onde é que devemos ir. E é aí que falamos de diversificação de fontes de financiamento. Nós temos um sistema que assenta exclusivamente no fator trabalho, numa lógica unitária, por cada trabalhador, e hoje o mundo do trabalho mudou. Há desafios novos, há formas, digamos, de gerar riqueza com níveis de empregabilidade bastante menores. Então há que, evidentemente, ter a criatividade de, com equilíbrio, encontrar essa diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, mas sem pôr em causa aquilo que me parece o essencial. E o essencial é reafirmar o caráter de um sistema que provou ainda muito recentemente os seus méritos na pandemia, um sistema que funciona, que tem um caráter universal, que tem um caráter que se tem revelado historicamente como, de porventura, dos projetos políticos mais relevantes. Mais relevantes. É como lhe digo, acho que essa é uma matéria que, a seu tempo, será equacionada por quem de direito. Eu não queria entrar nesse domínio. O que lhe posso dizer, porque isso é um património com o qual todos nós, no governo, estamos muito seguramente confortáveis, é que queremos continuar a pugnar por um sistema de segurança social com as características deste, que assenta num contrato intergeracional, que assenta na lógica de uma carreira contributiva à qual todos somos chamados, um sistema com características de universalidade, que não deixa ninguém de fora e que mantém as características de um sistema que, não ignorando os desafios que a segurança social vive, nomeadamente em termos da sua sustentabilidade por causa dos desafios demográficos, mas que mostramos também também nestes últimos anos que quanto mais o emprego cresce, esse é o maior fator de sustentabilidade da Segurança Social.
Também queríamos questioná-lo sobre o mais recente prémio salarial para os jovens que trabalham em Portugal, que inicialmente ficou conhecido como a devolução das propinas, e aliás, no relatório do Orçamento do Estado é referida que será uma devolução das propinas pagas em Portugal. Mas o desenho da medida é um bocadinho diferente desse, porque também vai poder abranger portugueses que estudaram fora e estrangeiros que estudaram fora e venham trabalhar para Portugal. Isso quer dizer que deixou de ser um incentivo para que os jovens não deixem Portugal para ser um incentivo para que os jovens venham para Portugal?
Eu diria que é duplo. O incentivo, é claro, é dizer assim, olha, nem de propósito, aquilo que lhe dizia há pouco, talento. Nós precisamos de valorizar o talento e precisamos de o atrair e precisamos de o reter. E, portanto, esta é uma medida que, a par de outras, como o IRS Jovem, em que se incentiva por essa via também a que os jovens que estão agora a chegar ao mercado de trabalho fiquem em Portugal, ou a medida, olha, do nosso setor de atividade, a gratuidade das creches, que diz muito às famílias jovens, porque disponibiliza rendimento muito significativo numa fase da vida muito importante. Todas estas medidas têm o mesmo racional, e o racional é dizer que temos de valorizar o papel dos jovens no mercado de trabalho e temos de corresponder às suas expectativas. E os jovens, manifestamente, sentem uma impaciência por sentir que o mercado de trabalho não anda tão depressa quanto eles gostariam a reconhecer as suas qualificações e integrá-los.
697 euros por ano é suficiente para reter jovens?
Bom, a matéria do suficiente e do insuficiente é sempre, eu diria, sempre insuficiente, mas é muito mais do que era zero. E, portanto, o que estamos a dizer são duas coisas simultaneamente. É que vale a pena apostar nas qualificações, porque quanto mais qualificado for, melhor são as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de crescimento em termos de valorização profissional. Segundo a mensagem, é muito importante que quem está em Portugal sinta que estamos a fazer de facto tudo para que aqui possam concretizar e realizar os seus projetos de vida e os seus projetos profissionais. E esta é uma questão não apenas de elementar justiça, uma vez mais, mas é uma questão também de desenvolvimento inclusivo da sociedade portuguesa. Se nós não formos determinados a criar um país que, onde os jovens se sintam bem acolhidos e que sintam que podem aqui ter os filhos que desejam ter, que possam aqui crescer, nós vamos ter muita dificuldade em ter tais fatores de competitividade enquanto país. E é por isso que temos que fazer o esforço de reter, mas também de atrair talento que saiu. Olha, muito dele saiu nos anos da Troika, com uma imigração, como já não se via há muito tempo.
A taxa de desemprego jovem está em 23%.
Mas deixe-me só dizer-lhe que temos também sobre isso uma iniciativa, que é o programa Regressar, que procura precisamente incentivar a que os jovens, e não são não apenas jovens, mas já que estamos a falar de jovens, possam voltar a Portugal, porque nós precisamos deles.
Nós nunca
tivemos uma população ativa, nós nunca tivemos uma população ativa tão expressiva como temos hoje. É verdade que a taxa de desemprego, não vou ignorar a sua questão como é evidente, nos jovens, historicamente, tradicionalmente, é sempre muito superior àquela que é no conjunto da população. É assim em Portugal e assim no conjunto dos países, nomeadamente com que normalmente nos comparamos, dos países europeus. Nós pedimos ainda recentemente um estudo para perceber e identificar as razões da permanência de um desemprego tão expressivo junto dos jovens. Mas sobre isso também dizer que, e perdoar-me-ão que, como imaginarão, valorize um dado muito positivo, é que os famosos NITs, os jovens que nem estão a trabalhar, nem estão a estudar, nem estão em formação, nós estamos a conseguir reduzir a percentagem desses jovens na sociedade portuguesa de uma forma tão expressiva que uma meta que era até definida a nível europeu para todos até 2030, nós já atingimos agora, em 2024, já estamos dentro desse horizonte de conseguirmos reduzir a percentagem desses jovens nessa situação. Mas voltando à pergunta do desemprego jovem, o que é que esse estudo nos mostrou? Mostrou-nos que há uma clara inadequação entre a estrutura, uma vez mais, neste caso de cada pessoa, das qualificações desses jovens e aquilo que o mercado de trabalho requer. Ou seja, onde é que nós temos desemprego jovem? Temos desemprego jovem em jovens que têm níveis de qualificação muito baixos, que estudaram pouco, que abandonaram o sistema educativo e formativo cedo demais, e o esforço tem de ser precisamente esse, de chamar esses jovens agora àquilo que nós chamamos de educação de adultos. E sobre isso dizer-lhe que esse é um trabalho que muitas vezes não é conhecido e que é absolutamente muito significativo. Nós temos um programa que é o programa Qualifica, que existe desde 2017 e que já permitiu a mais de 500 mil de pessoas, e se tivermos a noção do conjunto da população portuguesa ou da população residente em Portugal, temos bem a noção deste número, mais de 500 mil de pessoas tenham feito um processo de conclusão de formações, tendo em vista o reconhecimento, a certificação e a validação das suas competências adquiridas na vida profissional e também concluírem ciclos de estudos que abandonaram precocemente. E olha, é das coisas que mais me emociona, e estou a medir bem a palavra, quando estou nestas funções, é ainda agora estarei em Alstrela a entregar diplomas a mais um grupo de formandos nesta área, é ver e falar com cada uma das pessoas que conclui esta ação, porque as motivações são várias, mas são muito impressionantes. Desde uma mãe de um pai que diz que é para poder acompanhar os estudos dos seus filhos, porque alguém que diz, eu cometi um erro ou a vida obrigou-me a deixar de estudar muito cedo, mas eu quero continuar a aprender, quero-me valorizar profissionalmente, quero mesmo ir para o ensino superior e para isso preciso concluir o 12º ano. Nós não temos noção de como o país deitou para fora do sistema educativo, do sistema formativo, tantas e tantas pessoas que, para além de ser uma condição que as penaliza social, economicamente, de injustiça, é um desperdício enorme de talento. Um desperdício enorme de talento. E o que nós temos de fazer é voltar a chamar estas pessoas ao sistema formativo. Este programa Qualifica já o fez de uma forma muito expressiva, vai continuá-lo a fazer numa área onde também muitas vezes sinto aqui e acolá alguma incompreensão sobre a importância da educação de adultos, que, se quisermos recuar, já às vezes a memória se perde nos tempos, começou por aquele velho programa das novas oportunidades, que depois foi interrompido em má hora e que agora foi retomado por esta iniciativa do programa Qualifica e que se tem verificado ser uma peça absolutamente essencial nesta estratégia de aumentarmos o nível de qualificação em Portugal.
Para terminar, queríamos ouvi-lo também sobre a questão das ações de reconhecimento dos contratos de trabalho dos estafetas das plataformas, como por exemplo a Uber, a Bolt, a Glovo, entre outros. Está a acompanhar estes processos e sabe quantos processos é que já deram entrada nos tribunais?
Sei e estou, obviamente, a acompanhar esse processo. Dizer-lhe também aqui que é muito importante, eu dou-lhe já os números, passarmos esta imagem de uma intolerância total que temos de ter com aquilo que hoje são modelos de negócio que em nada acrescentam ao nosso desenvolvimento coletivo. Eu vim do mundo da inovação, como muitos saberão, estive ligado antes de ser secretário de Estado de Trabalho, ao empreendedorismo, às startups, fui durante 6 anos diretor da Startup Lisboa e não tenho, portanto, nenhum preconceito sobre modelos de negócio inovadores. Pelo contrário, perdão, tenho tudo a favor e acho isso muito importante. Mas temos de ser claros que nós temos que dizer não a modelos de negócio que residem numa lógica de nos diferenciarmos entre nós em quase em castas, em que há uns que estão numa casta superior, que beneficiam de serviços, que têm uma proteção social adequada, e aqueles que nos servem, em que nós queremos fechar os olhos, não nos interessa saber em que condições é que estão a prestar esse serviço, e para descargo da nossa consciência basta pensar, bom, antes isto do que não terem nada. É disto que estamos a falar, de todos aqueles que veem que são os trabalhadores a trabalhar nas plataformas, nomeadamente das entregas, dos estafetas, percebem que não é aceitável quererem convencer a sociedade portuguesa, mas o problema não é meramente português, aliás, discute-se uma diretiva a nível europeu, que todas aquelas pessoas são meros prestadores de serviços, que são freelancers, que estão a recibos verdes porque querem, porque é assim que desejam prestar aquele serviço. Isso não é verdade. Há ali pessoas que trabalham 8, 9, 10, bem, nem sabemos quantas horas trabalham, sem proteção social adequada, e o que deveriam ter era um contrato de trabalho, como todos temos. E depois, evidentemente, hoje as plataformas dispõem de dados suficientes para saber os picos de procura, para saberem quando é que têm de recorrer à flexibilidade, porque eu não confundo precariedade com flexibilidade e não tenho nada contra a flexibilidade, mas tenho tudo contra a precariedade. E as plataformas são talvez um dos melhores exemplos de uma prática inaceitável. E portanto nós temos que dizer claramente que estas pessoas devem ser objeto, evidentemente, de proteção social e, por isso, a ACT desencadeou o abrigo da Agenda de Trabalho Digno, uma ação inspectiva. Já foram identificados mais de 2.600 prestadores, ditos prestadores de serviços pelas plataformas, entre estafetas, entre TVDEs, nomeadamente. Desses, foram já identificados 1.133 casos em que se entendeu que estaria em causa indícios suficientes para a famosa presunção de laboralidade. Desses já foram comunicados ao Ministério Público, para que saia o Ministério Público, é que tem o poder de fazer a conversão de uma situação em contrato de trabalho, 693 processos, e já foram levantados autos de contraordenação em 676 situações detectadas. Isto dados até ao início deste ano de 2024.
Já houve conversão do vínculo laboral em alguma situação?
Como lhe digo, esse é um processo que tem que decorrer por via do Ministério Público. Agora, temos sido muito claros, e deixe-me dizer-lhe que ao mesmo tempo que digo isto, eu tenho mantido um diálogo próximo e sempre disponível com as plataformas. A maior parte destes modelos de negócios não são desenhados à escala nacional, como todos sabemos. E Portugal tem-os instado a dizer isto, tem a escala certa, até para eles poderem estudar formas de migrarem para novos modelos de negócio, em que, no fundo, é relativamente fácil, diria, resolver esta situação. Têm de internalizar um conjunto significativo de pessoas, porque delas precisam, porque são verdadeiramente trabalhadores, e depois, seguramente, aqueles que são verdadeiros prestadores de serviços, que querem ir ter uma fonte de rendimento complementar, que têm uma relação esporádica com essa atividade profissional, ou para fazer face a picos de procura. Estou a falar tanto dos TVDEs como dos estafetas, pois bem, serão genuínos prestadores de serviço. O que não podemos é confundir intencionalmente uma com outra situação.
O que as plataformas dizem é que a maioria dos trabalhadores querem manter-se como trabalhadores independentes.
Pois,
o que está a dizer é que não é verdade.
Dizem, mas não é verdade, porque há muitos que não hesitariam na hora em poderem ter um contrato de trabalho com direito a férias, a uma remuneração a vezes 14 meses, a terem a proteção social como um trabalhador por conta de outrem, enfim, a terem aquilo que todos desejamos, que é o standard daquilo que é um Estado social a nível, nomeadamente, europeu, que custou muito a chegar aqui, a construir. Eu acho que é bom que tenhamos todos a consciência do que está em causa. É sermos tolerantes ou não com pôr em causa valores essenciais da nossa organização social coletiva. E nós temos que ser claros e dizer isto não é aceitável. Nós não queremos isto nas nossas sociedades. Nós não queremos ter atividades económicas que se alimentam da fragilidade, da vulnerabilidade de pessoas que, evidentemente, não têm muitas vezes outra alternativa senão aceitar prestar esse trabalho nestas condições. Mas isso não nos deve, de maneira nenhuma, tranquilizar. E acho que isto não é uma batalha deste governo ou só do governo. Deve ser uma coisa que nos deve a todos, enquanto cidadãos, preocupar e inquietar e dizer isto não é aceitável. E, portanto, não tenho nada contra os TVDEs, não tenho nada contra as plataformas, não há aqui nenhum espírito cruzado, nenhum preconceito. Há sim um conceito. E o conceito é este: trabalho com direitos, combater a precariedade porque ela é inaceitável porque é injusta e condena às margens quem não deve estar a ser condenado a essa situação, e é, obviamente, um fator que nós não queremos de desenvolvimento que não é inclusivo para a sociedade portuguesa.
A diretiva europeia, que ainda está a ser negociada, poderá obrigar a alterações da lei nacional?
A nossa lei, eu julgo que, não sei se lhe devo dizer feliz ou infelizmente, é mais avançada e robusta do que aquilo que se tem vindo a discutir em termos de diretiva,
portanto,
de diretiva europeia.
De
eu julgo que não, que partida. A diretiva à partida, obviamente teremos que depois fazer essa avaliação técnico-jurídica, mas a nossa legislação seguramente que já cumprirá, e essa transposição da diretiva já estará feita, porque fomos pioneiros nesse trabalho. Mas dizer que esse é de facto um desafio que não é meramente à escala nacional, é um desafio que se coloca a nível internacional, e temos de ser claros, nós não temos que ser contra as novas formas de organização de trabalho, nós não temos que deitar fora a inovação. Agora, nós temos que, ao contrário, ser intransigentes nesta ideia de que a inovação tem que obedecer, obviamente, a critérios que são critérios de proteção social, critérios de valorização das pessoas, e essa será sempre bem-vinda. A inovação que se baseia, no fundo, numa receita que já não é sequer do século XX, é do século XIX, que nós julgávamos que ficou lá atrás enterrada, que é a de procurar ter os ganhos a partir de uma procurar, digamos, explorar, e meço bem a palavra, uma situação de vulnerabilidade máxima das pessoas para ter o máximo ganho do outro lado em termos de lucros, eu acho que isto é ilegítimo, é inaceitável, e nós devemos ser firmes no sentido de dizer que não queremos andar para trás. Nós queremos uma agenda que nos aprofunde um mercado de trabalho e uma sociedade que seja mais inclusiva e mais justa.
Miguel Fontes, obrigada por ter estado sob escuta.
Eu é que agradeço.
Obrigada.